Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a mais uma sexta-feira com muita alegria de viver. Bem-vindos a mais um programa dos grandes, vou dizer já dos normais, e digo sempre isto. Hoje temos connosco um convidado muito especial, de seu nome Pedro Gaspar, que vem nos falar de uma coisa que vai decorrer neste fim de semana. Não sei se naquele que estão a ouvir, mas quem está a ouvir em direto poderá participar disso.
Estás a falar muito alto.
Estou a falar bem alto.
Sim.
Estou bem entusiasmado.
Tu apresentaste-te como Pedro Gaspar, que é também um malaman do podcast Cripto Café.
Exatamente.
E vai falar um bocado, um pouco, entre outras coisas, mas que é, começamos por aí, da festa do software livre, que está a decorrer, começou hoje,
em Aveiro. Está a decorrer neste momento. Caro ouvinte, se está neste momento no... No seu automóvel, pega, faça marcha atrás, passe na autoestrada e vá direto à Universidade de Aveiro, que está a decorrer a festa do software livre.
Ok. O pessoal está lá. Tem horário próprio isso?
Começou hoje. Sim. Começou hoje às 9 da manhã. Fecha às 19 horas, todos os dias. Uhum. E é hoje, dia 15, amanhã e domingo. São 3 dias.
Mas okay. O que é que se vai passar lá? Vai haver tipo uma sala, o Winamp, e o pessoal está lá a dançar música com DJ
e tal. Winamp?
O Winamp é código. Fechado.
É código fechado?
É fechado.
É pá, eu como sacava a pala, qual é uma alternativa ao Winamp de software livre?
VLC.
VLC.
O VLC é código livre?
É código livre.
Ah, não sabia.
E muita malta usa e nem sabe.
Okay. Eu uso.
Sim. Eu uso VLC também.
O VLC é muito fixe.
É espetacular.
Sim, sim.
Já vi muitas coisas, todas elas legais.
No VLC.
No VLC.
No VLC, sim.
Sim, 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 todas tudo, elas legais.
Tudo o que eu vejo no VLC é legal.
Pois, é como eu. É como
software
eu.
É livre, portanto.
Pois, é isso. É muito legal ver lá.
Mas é isso, é salas temáticas. Vocês homenageiam os melhores softwares livres?
É isso.
Exato,
o que é que é a festa de software livre? Isto é organizado pela ANSOL, a Associação Nacional de Software Livre. Penso não me estar a enganar no...
Uhum. Não, na denominação,
é por aí, do qual eu também sou sócio, e se vocês quiserem ser sócio e participar nesta grande comunidade, façam-se sócios, vale a pena. E pegou em várias comunidades de software livre que existem em Portugal, uniram-se todas e em conjunto produziram esta tal festa, onde existem várias comunidades ao mesmo tempo, cada uma a fazer a sua cena, o seu projeto individual. Mas ao mesmo tempo em conjunto numa coisa maior. Das comunidades têm.
Uma dúvida que eu sempre tive em relação a softwares livres, não é? Qual é que é? O Linux é livre também ou não?
O Linux é software livre. É. Também há Linux fechado, mas por norma. Okay. Aliás, o núcleo em si é livre.
Pronto, e a pergunta que eu tenho é: se é livre, como é que essa malta ganha dinheiro com isso?
Não ganha.
De muita maneira.
Ah, não ganha. Não, não ganha. Olha, mas, falou entendido em software.
Mas há uma componente do open source em que as pessoas dão o seu tempo livremente pela causa. E é uma forma de altruísmo, quase, não é?
Exatamente. Mas não só. Também existe a parte profissional, que é empresas que têm um negócio e que lhes dá jeito de usar um software que é livre, no lugar de estarem a desenvolver tudo de raiz. Uhum. Pegam em alguma coisa que já existe uma comunidade, e ajudam a comunidade e melhoram o software para toda a gente.
Okay. Ok. O que é que tu achas do Windows?
Queres começar por aí?
Sim, eu quero conflito já, quero saber.
Vamos criar aqui um roast ao Windows, não é?
Não, o problema é que eu uso Windows.
Sim.
Sou jogador e para jogar tenho que fazer reboot, tiro ao Windows.
Mas revolta-te, sejas obrigado a fazer isso.
Revolta-me,
né?
Sim, senhor.
Pois.
Se bem que neste momento já existe uma coisa que é o Steam Deck, não sei se vocês já ouviram falar.
Pá, não.
Que é uma espécie de Nintendo Switch, mas que corre Linux por baixo. É desenvolvido pelo Steam, os gajos que têm a loja de jogos. Eles juntam aquilo. Pá, é uma Nintendo Switch com software aberto. Traz Linux por baixo e os jogos que funcionam naquilo funcionam muito bem.
Ok.
Ou seja, é um... Tu não sabes se estás a usar software livre por baixo, simplesmente estás a tirar partido do software livre.
Ok. E como é que uma pessoa pode comprar isso?
Na loja da Steam.
Ah, é?
Sim.
Ok. Mas é uma, mesmo uma consola?
Sim, 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 sim.
Olha, fixe.
Pá, mas eu acho... Pá, por um lado, eu concordo quando com os os vossos argumentos, estou a dizer vossos da comunidade do open source, vossos, contra o Windows.
Um bocado racista,
mas
agora.
Como eu sou um nabo, não consigo não usar o Windows, pá. Mesmo que tente usar Linux, é
mas já tentaste?
Já vi o interface do Linux e é muito difícil para mim.
Mas eu compreendo perfeitamente o teu argumento, porque estás habituado ao...
Pois é isso.
Ou Windows. Porque tu na escola sempre usaste o Windows.
Sempre.
Tu, ou seja, neste momento, se quiseres abrir uma folha de cálculo, vais abrir uma folha de cálculo do Microsoft Excel.
Nunca.
Pirata que tens em casa.
Não, não é pirata. Nem isso. Saco o WPS ou uma coisa assim. O
WPS.
O Office WPS.
O Open Office?
Não é Open Office. Há um Office que é WPS.
Então, mas usas o Google Sheets?
Uso, não, no Windows, no Google Docs uso. Mas há um que é o WPS que eu uso, é um Office, tem uma versão do Word, uma versão do Excel.
Não, eu tenho Office, eu tenho
a Microsoft, não conheço, por acaso.
Sim, okay. E é fichas.
Eu, no meu caso, fiz esse caminho, comecei por usar o Microsoft Office, mas entretanto forcei-me. Isto leva um bocado a um forço, se não és habituado início, tens que te forçar a usar o LibreOffice. Começou por Open Office e agora é o LibreOffice, e já não volto para trás. Funciona perfeitamente bem, faz tudo o que o outro faz. É comunidade aberta.
Mas mesmo assim é curioso, não é? Que é, há essa cena, pá, Microsoft não é fixe, mas para as pessoas usarem tiveram de fazer uma coisa parecida com o da Microsoft, pois, não é? Porque há esse hábito mesmo.
Eles todos inspiram-se uns nos outros.
Pois
o
é
Microsoft
isso.
Microsoft Windows inspirou-se no Macintosh.
Sim, portanto, eu na escola onde eu andei...
Inspirou-se, não, roubou.
Roubou.
Sim, eu na escola onde andei, no liceu, houve, pá, a sala de informática tinha Macs, aqueles todos bonitos, coloridos.
Sim.
Aqueles em 3D.
Exato. E pá, e então, quando era para mexer naquilo, era estranho, porque já tinha tido o Windows e então foi difícil ambientar. Mas eu sei que a malta que usa a Apple normalmente fica tudo encantado, não volta atrás, não é? Porque a partir do momento que entras na linguagem, que é difícil para mim entrar na linguagem.
Mas justamente é igual.
Formatado, e tu tiveste um Mac.
Eu tive, e voltei para trás porque não cansei-me da Apple também, porque a Apple em termos de...
Aí é, tu tens noção que podias sofrer um linchamento público neste momento?
É pá, não, mas aquilo chateou-me. As incompatibilidades, o facto de ser... Era muito mais fechado. O preço também do hardware, não é?
O grande problema costuma ser o software que estás habituado a utilizar. Estás habituado a utilizar o... Está falando de Microsoft Office, não custa-te a mudar para outro. E isso custa para a Apple. Apple por acaso tem a Microsoft Office, mas que também custa para Linux ou para outro qualquer.
Okay.
Sim, e a Apple tinha uma vantagem.
É a mesma coisa, já agora, entre o Android e o iPhone. Se usas iPhone, vais querer usar iPhone para sempre porque tens lá as tuas aplicações. Naquele ambiente.
Pois é isso, eu acredito que
mas
sim.
Mas a Apple é tipo a antítese da cena de software livre, não é? Que o Steve Jobs desenhou aquilo para ser o mais fechado possível.
Epá, mas eles também usam muito software livre. Nem tens muita percepção disso, mas eles estão muito assentes em software livre também.
Mas, no fundo, então, este certame que está a ocorrer na Universidade de Aveiro serve para mostrar às pessoas o que é que está disponível?
Epá, este tipo de eventos, por norma, é para reunir os que já conhecem.
Ah, ok.
O pessoal que já conhece é que está a fazer e está a divulgar entre eles. E também tentamos incluir quem vem de fora e não tem tanto conhecimento. Por exemplo, amanhã sábado, caro ouvinte, se estiver a ouvir neste momento, aproveite, vai haver um workshop da parte da manhã de iniciação ao Linux. É uma boa oportunidade.
Okay. Olha,
vocês estão convidados, sim. Olha. Podem ir aprender.
Mas olha, ou uma coisa, tipo, se calhar podemos apelar a outro tipo de público, é pessoal que tem um computador muito lento em casa e precisa de formatar. Vai lá com o computador, tem lá muito pessoal que percebe.
Enfim.
Sim.
Tipo, pessoal.
É pá, parece aquela cena de convidar um médico para jantar, não é?
Sim.
E dizer: olha, já que está aqui, doutor, dói-me aqui, será que me pode ver isto?
Sim,
portátil de laptop para um evento desse.
Este tipo de comunidade, eu pelo menos aprendi assim. Eu também era essa pessoa aqui com as pessoas, principalmente no IRC. Eu sou um homem do IRC.
Pois, porque o Malaman é o teu... Vem daí, é o teu nick.
Vem daí, mas estás com um A a mais. É Malaman.
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 Malaman, só.
Okay.
Eu não posso hoje em dia dizer o meu nick do Mirk. Seria cancelado.
Diz lá.
Não vou dizer.
Diz-me, Sérgio.
Era um slur. Era... Não posso dizer.
Mas é uma asneira?
Não, é uma asneira racista. Agora, porque lembras, havia um dos do Black Company, do grupo de hip hop.
Ah, que era o Mad N-Word.
Sim, e eu tinha, e eu gostava daquilo.
E então tu eras isso,
era isso. Era muito. Pá, não devia estar a dizer isto. mas arrependi-me, eram outros tempos.
A cena dos nicks fixos é que ninguém conhece. À partida és um desconhecido na internet.
Não, eu tinha pessoal que vinha falar comigo, porque eu andava lá nos grupos de rap, do Mirk e não sei o quê, e o pessoal a falar comigo assumia que eu era negro. E eu dizia, pá, não sou, e o caraças. E ninguém se importava, dizia, ah, ok, está-se bem.
Gosto isso.
Gosto do teu nick, tens um nick fixe. Eu,
primeiro, adoro o facto de haver grupos de rap no Mirk.
Oh, havia, então, era uma coisa. Havia grupos
que estava lá.
Pronto, ok. Epá, é espetacular.
Então, eu ia lá, foi lá que eu aprendi a não gostar dos da Weasel, porque eu gostava dos da Weasel, e lá nos grupos diziam que aquilo não era rap a sério.
Pois. Os da Weasel eram
Eu decidi que também não gostava da Weasel. Eu, calma, eu adorava, pá, mas tinha de ser gajo fixe, tinha de fazer jus ao meu nick do
Sim, e sobretudo um grupo de rap que rapava muito bem, não é? Os Black Company.
Pai, eu adorava isso.
Uhum.
Adorava. Mas andava lá com aquilo, com esse nick para lá. Na altura não havia tanto, o wokeismo ainda não tinha aparecido. Isso. E era permitido que um garoto de 13 anos se apresentasse assim.
Sim, sim.
Online.
O MC. Ok.
Tinhas a vantagem da privacidade hoje em dia.
Sim.
Que idade é que tu tinhas quando te meteste no Mirk?
11, 12 anos, talvez.
Ok.
Não, eu tinha
internet de 56 capas.
Lembras-te alguma história de Mirk que te honres ou que não te honres? O Sérgio tem muitas.
Eu tenho.
Também tenho muitas, mas.
Que possas partilhar, Pedro.
Que possa partilhar.
Uhum. Sérgio, conta a tua de marcares encontros com pessoas, faz favor.
Eu, para além do meu nick principal, que era este.
Tinhas mais do que um.
Tinha mais do que um.
Como
tinha
é normal.
Tinha um que era o querida. 18 com capa. E então eu punha-me nos grupos só. E o facto de eu ter este nick recebia grupos, nomeadamente de Ovar, não é? E de Aveiro e assim. E só o facto de eu existir com este nick lá recebia montes de mensagens privadas, que era aquela interação clássica que tu estavas no grupo com as pessoas, depois alguém abordava-te em privado e a resposta era DDTC, não é? Dom de teclas.
Uhum.
E eu, pá, teclava sempre, era de Ovar e não sei o quê. E então eu cheguei a alimentar conversas paralelas com um gajo. E então eu dizia assim, eu gosto muito do Mirk, em que as pessoas interagem comigo, eu fazendo passar por querida 18, interagem comigo e não estão a ver a minha cara, logo só gostam de mim pelo intelecto e não por eu ser muito bonita, que é o que me acontece no mundo real, nunca me levam a sério. Então eu dizia estas coisas, estás a ver?
Tu eras uma matrafona do Mirk.
Era. E então houve uma noite que eu, entediado, tipo, marquei encontro pai com 10 gajos no mesmo café.
É isto.
E eles foram todos.
Ah, pá, eu não fui ver. Não fui ver.
Eu por acaso não tenho histórias dessas. Eu era o gajo que tentava ganhar op. É ser,
sim, que era o dono dos canais,
para,
não é?
Depois acabar com o canal. Dizia-me assim, que acaba toda a gente, bania.
E como é que tu ganhavas op?
Ia ganhando reputação, ia falando com o pessoal e tal. Procurava canais onde fosse mais fácil.
Opa, eu lembro dos gajos que eram ops do canal Ovar, eram micro celebridades, estás a ver?
A sério? Sim. Tipo, os TikTokers da altura.
Tipo, toda a gente da escola secundária ia parar ao canal Ovar e aqueles eram os donos, podiam te expulsar de lá se quisessem, não é?
É pá, ditadorzinhos, ou seja, tinham esse poder, não é?
Sim, sim, na altura dava-te um prestígio. Eu sou o dono deste canal.
E que tu chegavas a esse prestígio.
Como é que se chamava isso?
E acabavas com o canal.
Tinha Jop e Boyce. O Op era o arroba antes do Nick. O Boyce era o mais. O Boyce era só um gajo que era especial, não fazia mais nada.
Agora, okay.
O Op era dono daquilo.
Sim, o Boyce era o selinho azul dos canais, não é?
Não tinha o mais.
Yeah. E o. Opa, sim, isso eram mesmo outros tempos, porque depois, a determinada altura, quando começaram a vulgarizar-se a fotografia digital, tu podias mandar fotografias às pessoas em privado. E então
demorava uma hora a passar
no autobus. Demorava muito tempo. E como é óbvio, mandava fotografias de raparigas
aquelas
bonitas.
Que ia revelando.
Sim.
Ah, ok.
E eu mandava fotografias de raparigas bonitas.
Eu nunca entrei muito nesse mundo, confesso. Sim. Confesso que não.
Não, eu tive lá outra que eu fiz. Eu falo com uma rapariga e ela pediu uma fotografia. Para ver se valia a pena continuar a falar comigo. E eu mandei uma fotografia de um gajo muito feio que encontrei. E depois ela recebeu e eu, então o que é que achas de mim?
Mas continuou-te a responder.
Continuou, porque é aquela coisa da boa pessoa. Então o que é que achas de mim? Achas que eu sou bonito? E ela, são opiniões, não sei o quê. Pois já sabias, como as outras, és fútil.
Oh,
eu
Isso foi playground para ti,
sim,
não foi?
Era um recreio.
Está incrível.
E pronto. São outros tempos. Mas uma coisa engraçada, vocês, nenhum de vocês usa Mirka. Há quanto tempo é que já não usa IRC?
Mas ainda existe?
Há 20 anos, sei lá.
Eu uso IRC hoje em
dia. Ainda?
Ainda uso IRC.
E há pessoas a usar isso?
Eu tenho um canal, um servidor só de malta, nerds. Mesmo o episódio está muito nerd.
Sim.
A gente tem... Praticamente cada um tem um servidor, conectamos uns com os outros e estamos lá.
Mas há muita gente ainda no Mirk?
Epá, existe alguma.
Ok.
Neste caso é muito...
Malta portuguesa?
Malta portuguesa também. Okay. Sim. Epá, já não existe muita como existia antes, antigamente, mas ainda existe algum uso.
Epá, fogo.
O Mirk tem uma coisa engraçada que eu gosto, que é... Epá, aquilo não é como a Facebook. Fechas a página e passado uns dias voltas lá e tens lá tudo o que aconteceu. Não, tu tens que querer estar lá... Porque senão não tens...
Perdes
tudo, sim.
E tens permanentemente ligado isso?
Existe app de Mirk?
Existe.
Fogo. Eu pensava que tinha acabado, tipo...
Mas
ainda existe MySpace?
Não. Isso é capaz de não.
Mas isso é o equivalente ao Discord, não é? O que vocês fazem lá?
Epá, o Discord é um serviço fechado. O Mirk é aberto,
okay.
Nós que corre o seu servidor.
Tu só mandas em cenas abertas, é isso?
Não, mas prezo a cena.
Ok. Uma cena ideológica?
Sim.
Ok, fixe. Mudando radicalmente de assunto, trouxeste temas, Pedro?
Eu trouxe alguns temas.
Então?
Disseram para eu trazer temas e eu tentei arranjar um dilema, que sei que vocês gostam muito de dilemas, mas entretanto, durante a viagem 2, tive uns stresses. Vocês, o que é que vocês acham dos carros elétricos? Qual é que é a vossa opinião?
É positiva.
É positiva, mas vocês já têm carro elétrico que possam usufruir?
Não, o meu pai tem.
E quando ele tem viagens mais longas, é tranquilo? Tem muita quilometragem?
Opa, tem, acho que tem. Pelo menos ele consegue fazer ovar Lisboa e parar uma vez pelo caminho.
Ok. Pá, é que o meu elétrico não tem muita quilometragem. Supostamente é só para andar à volta de casa, mas volta e meia é necessário ir mais longe.
Sim.
E ele tem que servir. E houve um dia que eu pensei, sou da zona de Coimbra, e pensei, boa Alviveja. A última Alviveja que aconteceu há 2 meses, coisa parecida. Querem adivinhar quantas horas é que o caminho não demorou?
Primeiro, quanto tempo é que demoras a carregar o carro? É
pá, o primeiro carregamento são 20 minutos.
O primeiro?
O primeiro.
E os outros seguintes?
O segundo é para aí 40 e daí para a frente a maior.
Então espera, deixa-me pensar.
É pá, demoraste...
Eu digo que tu demoraste 6 horas.
Mais uma.
7?
7 horas para cada lado.
Não é agradável. É
pá, não é agradável.
É como se viajasse em 1920, não é? Para ir aos sítios.
Mas se tu souberes que já tens de contar com isso, é pá, vais parando e usufruindo. Bebes um café ali, lês um bocadinho.
Vais usufruindo.
Um café de uma hora.
Nós, uma vez, dissemos assim: vamos a Lisboa, pá, mas estamos com tempo, vamos pela Nacional. Tu lembras-te aonde é que entrámos na autoestrada?
Foi para em Leiria.
Em Leiria, precisamente, porque já estávamos loucos de andar aquele tempo todo. Portanto, imagino...
Pá, eu neste caso que estou...
Mas saíste que é Aveiro?
Não,
ou
de
Coimbra.
Eu neste caso que estou a dizer da Alviveja, pá, era tranquilo. Pensei, vou experimentar o carro, vou ver como é que isto se comporta numa viagem longa, e a contar. Fui 7 horas para cada lado, conduzi 14 horas num dia. Hoje, vocês convidaram-me para vir cá, obrigado pelo convite. E eu pensei, não tinha o meu carro principal, tive que vir neste elétrico, pá, tranquilo. Eu, para baixo, todas as paragens têm um sítio para carregar. Pá, para o Ovar só devo ter um sítio para carregar, tranquilo, que as paragens têm todas carregamento. E pá, passei meia alhada e pensei, pá, a próxima paragem tenho que parar para carregar. A seguir a meia alhada não há próxima paragem. Comecei a ver a quilometragem a descer, 30, 20, caralho, onde é que vou parar? Comecei a procurar, estressar um bocadinho, olha, Estarreja. Tenho que fazer um desvio até Estarreja. Fui até Estarreja, um desvio para aí 10 km.
Sim.
Pá, meti lá a carregar os tais 20 minutos e lá segui viagem, mas...
Foda.
Imagina que paravas, ficavas parado na autoestrada. Isso...
Tens que chamar o reboque.
Pois, e o reboque, o seguro não cobre isso.
À partida, não.
Pois, é tipo ficar sem gasolina. É,
sim, já sim. Me aconteceu ficar sem gasolina na autoestrada.
E o que é que tu fizeste? Reventaste os pneus?
Não, o que eu disse ao homem do reboque foi... Não sei, acho que o carro avariou.
Acho
que o carro avariou. Deu-me assim de repente e o seguro cobriu isso.
Boa.
Porque eu não assumi que...
Há muitas pessoas ligadas aos seguros a ouvir o nosso programa, Sérgio, sabes?
Pá, já prescreveu.
Já?
Já.
Ah, ok.
Por acaso tenho uma história engraçada com isso, que é, eu comprei um Vitara para, em Lisboa, assim, aqui um bocadinho aos passos, e fui a Lisboa buscá-lo, era a GPL. Eu, pronto, ok, a GPL, vou encher de gasolina, vou para cima, enchi de gasolina e meti para aí 5 litros. Olha, boa, o homem vendeu-me isto e ainda está cheio de gasolina. Pá, vim para cima, parei, Leiria, morreu. Eu comprei, acabei de comprar o carro, já morre, não anda, estou tramado. Fui a ver, pá, tinha um depósito tipo bexiga de cão, um depósito de 10 litros.
Pois, é só a gasolina só para arrancar quase.
É só, sim, o gajo trocou o depósito de... Sim. Meteu dois depósitos de gás e cortou o depósito de gasolina.
Aí é só para o motor de arranque, pois.
Pois, sim.
Yeah. Não, já tive, tu tens GPL, eu já GPL. Tive um GPL também. E era fixe, por acaso.
É bastante gostava. Conveniente.
É. Fica mais barato, pelo menos.
Opa, eu encho gasolina, dá-me para um ano aquilo.
Ou gasolina?
Gasolina, sim.
Yeah. Mas não o gás.
O gás tem que estar sempre a pôr. Pô.
Pois, porque a autonomia daquilo
mas
também.
Compensa.
Sim. Compensa. Em termos de dinheiro, compensa.
Fixe. Então qual é que era, o que é que... Ah, era a nossa opinião sobre elétricos?
Sim, era...
Opa, eu acho que gostava de ter. Mas não um de autonomia de cento e tal quilómetros.
Sim.
Pá, tinha de ter autonomia, para mim, o ir a Lisboa. Porque como não vou a Lisboa, pelo menos sei que ir ao Porto, ou ir a Aveiro, ou qualquer coisa assim, pelo menos dá para ir e vir sem colocares a carregar, não é? Com outra autonomia.
Sim, sim.
E acho que seria agradável.
Ah, sim. É muito económico mesmo. Se tu carregares em casa e só usares o carro para ir ao trabalho e não sei o quê, fica muito barato.
Pois.
Do que estar a meter gasolina.
Sentes isso?
Sim, sim.
Já tens há quanto tempo o teu?
Pá, este é da minha esposa.
Ok.
Já temos para aí há 2 anos e pá, para andar às voltas já é brutal.
Pois é isso.
Entretanto, o meu pessoal é um híbrido e também recomendo. Também okay. Para andar às voltas dá perfeitamente, mas quando tenho que ir ao VAR, não tenho que estar à procura de um sítio para carregar.
Pois é isso. Apá,
e para o ambiente é melhor, não é? Do, sim, que, sim, do sim. que combustíveis fósseis. Apá, não sei se é o futuro do transporte, do carro elétrico, mas é um itens de intermédio, é o ideal. Quem puder ter, pá, acho que é o melhor. Sim.
Em termos de economizar, é fixe. E tem uma vantagem em relação ao petróleo, que o petróleo é sempre uma importação. Aqui podes meter uns painéis no telhado se puderes.
Pois, por exemplo, sim, então se tiveres, consegues produzir a tua eletricidade em casa, ainda melhor. Fogo.
Yeah. Pronto, falando de coisas, outras coisas, que eu não quero só falar de coisas positivas, vamos imaginar que a humanidade, vou-vos colocar um cenário hipotético. A humanidade atingia o limite de pessoas e tínhamos de fazer um referendo mundial para eliminar 100 milhões de pessoas. Mas como não podíamos fazê-lo individualmente, tínhamos de votar em grupos de pessoas para serem eliminadas.
Mas...
Esses grupos não são étnicos, ok?
Era uma votação mundial? Cada pessoa tinha um voto?
Era.
Ok.
Sim, sim, sim. Senão já sabes quem é que votava, não é? Se era o gajo da Amazon que decidia. Claro. Aqueles os funcionários dos concorrentes. Ah, ele não tem concorrentes. Pronto. Mas qual é que era o grupo de pessoas que vocês mandavam eliminar? Se tivessem esse poder.
Há pessoas que fazem dilemas desses. Dá para fazer esse grupo.
Enfim. Não são assim tantas pessoas. Não davam 100 milhões de pessoas.
Pá, mas já davam algumas.
Epá, eu acho que ia para a China e deixava-os votar. A partida não é aqui.
Pois. Eu vou dizer como é que me surgiu este dilema.
Para chegar a 100 milhões, 100 milhões é muita gente.
Eu vou-vos dizer como é que me surgiu este dilema. É que eu estava a ver um reel de um senhor indignado porque foi ao El Corte Inglês e a pessoa que o atendeu não sabia dizer Givenchy.
Ah, eu vi esse. Eu vi esse.
Eu acho que se houvesse 99... milhões de pessoas, 999.999, mais este senhor, igual a ele, eu acho que nós não perdíamos, nem notávamos.
É 1%, 100 milhões.
Pois, 1%. Pá, nem notávamos.
Sim, ok, mas a história disso, porquê é que chegou ao limite a população mundial? Quem é que decretou esse limite?
Decretei eu agora. Decretei eu agora.
Temos de matar pessoas.
Porque achei. Porquê é que eu vi isto? Porque é que eu fiquei irritado e porque é que esta pessoa tem de vir para a internet para ralhar com pessoas que não têm qualidade para estar no El Corte Inglês e porque não sabem dizer Givenchy.
Ah pá, tem razão. Eu sou dessas pessoas.
Eu sei que tu és dessas pessoas.
Tu trabalhas no El Corte Inglês. Tens de saber dizer o nome das marcas. Sim. Que vendes.
Esse, os funcionários do El Corte Inglês que vivem à grande, não é?
Tu imagina que tu trabalhas no Lidl e não sabes dizer Deluxe. Mas vale arranjares outro trabalho, não é? Quer dizer, não tem jeito.
Ou Belladonna, não é?
Mas diz lá que grupo. Tu eliminavas então essa pessoa em concreto e esperavas que houvesse 99. Ok.
De pessoas que se indignam, mas por pessoas que são atendidas, okay, e acham que não têm qualidade, mas até têm, só que eles é que são pedantes. Eu eliminava, okay, esse grupo de pessoas.
Pedro, tens alguma opinião a dar?
Esse grupo de pessoas para mim também podia ir, não há nada contra.
Dois votos.
Fernando. Então, okay, matava-me a mim, então.
Não, sim, não, tu ias.
Se era, não, eu sei ia. Se era, não sei se era só esse grupo de pessoas que eu incluía.
Mas algum...
Qualquer grupo em quem não esteja, para mim está tranquilo.
Vá, sim. Ele vai dizer, tudo que tivesse software fechado era matar.
Não, opa, eu acho que é demasiado radical. Podias reeducar primeiro.
Acho que é possível.
Acho.
É tão positivo nisso, Sérgio Duarte.
Opa, e acho que essa pessoa é mais do que esse momento que ele teve na internet. Não, eu vi.
É definidor, eu acho. Eu acho que é definidor. Só o facto de estares irritado por uma pessoa.
Mas como é que o funcionário do Corte Inglês disse Givenchy?
Disse Givenchy. Givenchy.
Givenchy. É melhor até.
Eu era possível fazer esse erro. Eu não sei o que é que vocês estão a falar. Não sei, faço ideia o que é Givenchy.
Não sabes o que é Givenchy? Não.
É uma marca de luxo.
Ok.
Que se vende no El Corte Inglês.
Aparentemente.
Sendo pobretanas, não é fato. Essas coisas.
Não, mas Yves Saint Laurent.
Sim,
eu
Yves Saint Laurent.
Eu preferia que eles dissessem
assim. Eu curtia assim também.
Sim.
Sim.
Mas, por acaso, mas eu não sou esse rapaz, mas quando dizem Apple, confesso que me irrita um bocado.
Confessas?
Sim.
É?
Porque
eu sou o gajo de dizer Apple.
Dizes Apple? Mas não é Apple. É Apple, não é?
É Apple. Possível.
Pois.
Mas por que é que isso irrita?
É uma coisa de portugueses, não é? É o nosso sotaque.
Sim. Não, não é o nosso sotaque. Nós não transformamos o A em A. Não, simplesmente é como é inglês, vou tentar dizer bem, mas não é Apple.
Uhum. Pá, mas lá está. Mas tu,
mas tu dizes como?
Apple.
Não dizes Apple?
Ou podes dizer Apple. Qualquer coisa é melhor do que Apple, porque Apple não faz sentido.
Eu digo Apple.
Isso vem do português. Dizer, tu quando vês um português a falar inglês, no estrangeiro sabes logo que ele é português.
Pois é. Sim.
Então é o sotaque mourinho, não é? Sotaque mourinho. Para mim é...
Mas Apple não... Porque seria Apple se só tivesse um P. Como é Apple, é assim. Tipo stable.
Como é que tu dizes staples?
Se tivesse dois P's, dizias staples, não é? Uma coisa assim. Mas como só tens um P, staples. Sim.
Ok.
É pá, é uma confusão, mas irrita-me no sentido em que, pá, não vou mandar despedir ninguém.
Como é que tu dizes aquele supermercado alemão que tu gostas muito de frequentar?
O Lidl.
É assim que se diz?
Sei lá.
Porquê é que não dizes alemão?
Como é que os alemães dizem?
Lidl! Toda a gente devia dizer assim.
Devia. Sim.
E não dizes porque és burro.
Porque os alemães falam assim. Os alemães guincham as palavras.
Lidl!
Sim, como?
Caro ouvinte, se neste momento no Lidl, diga Lidl em condições.
Sim, sim, sim.
Funcionários.
Ei, funcionário do Lidl!
Ensina os funcionários do Lidl a dizer o nome do seu estabelecimento.
Pá.
Sim. Sim, o pessoal do Lidl a dizer Lidl como se estivesse num campo de concentração, não é? A dar ordem.
A gritar, não é? Sim. Com as pessoas.
A meter os croissants naquelas prateleiras, como se estivesse a meter outras coisas nos.
Melhores croissants do país, meu caro.
Não são. Não
são. Permissão. Permissão. Ok? Mais temas, Pedro.
Querem um dilema?
Sim.
Vamos a um dilema.
Um dilema. É um dilema. Pá, é mais ou menos parecido com o que vocês fazem. Vocês, por norma, tentam pôr um valor numa coisa muito má.
Uhum. Não é? Fazemos isso?
Pelo menos tenho a ideia que
sim,
parte deles são por aí.
Nem sei o que é que estás a falar.
Pá, mas imaginemos. Imagina que podes. Isto é só uma pergunta se querias ou não. Podias ter 5 dias da semana em que eras completamente realizado. Pá, nem é uma questão de dinheiro. Simplesmente eras realizado, fazias o que gostavas, querias acordar de manhã. Quero acordar de manhã, vou acordar às 6 da manhã porque gosto do dia.
Ok.
Mas depois dos outros 2 dias da semana tinhas uma coisa lixada, tipo epidermalise bolhosa.
O que é isso? Há uma doença.
Uma doença.
Podes... E o que é essa doença aí?
Faz bolhas na pele.
Okay. Mas passava-me, era esse fim de semana.
Quantos dias?
2 dias de epitramal e zebulhosa, 5 dias completamente.
E não tinha descanso? Mesmo do trabalho que eu gostasse?
Descansavas nos 2 dias.
O teu trabalho era a tua realização.
Sim, estavas a realizar. Tá bem. Tinhas de não estar a fazer nada, estavas a realizar. Acordar às 6 da manhã porque o dia é fixe, eu gosto disto.
Pronto, ok.
Sim. Se aceitávamos ou não isso?
Sim,
ou...
sim.
Ah, aceitava. Aguentava na boa uma doença chata durante 2 dias.
Uma doença chata? Aceitava na boa uma doença chata? Eu não sei o que. Isso causa comichão?
Causa comichão. E dores.
Epá, mas são 2 dias, 2 em 7 dias.
Eu acho que o que me aconteceria é. Não sei se conseguiria estar totalmente realizado, porque sabia que daí a um dia ou daí a 2 dias. Isso íamos também chegar a esse calvário. Não sei se aceitava isso, por acaso.
Epá, eu digo que aceito porque eu já tenho epidermal lisbolhosa. Portanto, para mim, 5 dias sem era brutal.
Era?
Ok. Tu fizeste um dilema à tua medida.
Foi à minha medida.
Epá, há muita gente que tem...
Não, é uma doença extremamente rara.
Ok.
Somos para aí, pá, talvez 10 em Lisboa.
A sério?
Sim.
Ok. E isso apareceu-te...
É genético.
Ah, é genético? É genético. Ok. Uhum. E é uma coisa crónica?
É crónico, sim.
Ok. Caraca. Fogo. Não queria ter.
Não, Pedro. Queria pôr isto aqui com...
Sim. Não, Pedro. Mas, desculpa, mas não queria ter. Está bem?
Pronto. Mas então tu não aceitavas os 5 dias?
Não.
Mas imagina que a alternativa era tu teres 5 dias e fazeres a coisa que mais detestas no mundo, mas tinhas de fazer porque, pá,
mas
é trabalho.
Mas não foi isso que ele disse.
Atenção, que eu estou com ele. Se pudesse não ter todo, também ia por aí.
Pois é, isso é pá.
Não ter todo, mas tens 5 dias que são fixe, não é?
Sim, sim.
Agora, eu estou a dizer, estou a acrescentar ao dilema que a alternativa é nunca tens o problema de saúde. Tens um fim de semana normal, 2 dias, mas os 5 dias que tu trabalhas, tu odeias o que fazes, que é a maior parte das pessoas.
Isso é para aí 70% da população.
Pois é isso. Mas vivias assim?
Sim.
Ok.
Preferia, meu. Sim, preferia. Preferia porque eu consigo, quando faço coisas que não gosto, consigo ter espaços mentais para navegar.
Pá. Então, assim não. Depende do que tu não o que tu não gostavas era, sei lá, comer fezes de vaca.
Ah, existe esse trabalho.
Era esse trabalho.
Existe esse trabalho, é isso.
Não vais sim.
Categoria profissional, não é? Sommelier de cocó de vaca.
Para ver se tem doenças e assim.
Ah, e era provar.
Era essa a tua profissão.
Dedo mininho.
Era essa a tua profissão. As tuas manhãs era isso.
Em 1820 existia.
Pois é isso.
Pois é isso. As tuas manhãs era a fazer isso.
Sim.
Tinhas ali a hora de almoço, tinhas de limpar chaminés. E depois de almoço, tinhas de estar a preencher números numa folha de papel quadriculado. E no final a verificar, com uma folha ao lado, a ver se eram iguais aos teu colega. Opa. Era isso que tu fazias.
Isso era a minha cena.
Era.
Fazia isso.
Fazias isso?
Então fazia.
É pá, 5 dias disso?
Sim, mas é evitar uma coisa que deve ser bastante desagradável. Tu não?
Não. Não, foi, eu acho que seria, eu gostaria muito de ter 5 dias de uma profissão que me realizasse, mesmo que me custasse 2 dias maus por semana.
É?
É.
Então, esses 2 dias maus... juntavas a essa doença, sempre que tinhas de ir ao WC, o teu xixi era cimento.
Olha.
Sólido.
Mas isso era tipo...
Isso era o nosso superpoder?
É tipo tu tirares uma...
E que ia combater o crime com isso?
Não. Sim, podia ser. Aliás, ia ser uma personagem do Star Wars.
Ia ser o gajo do X-Men, que tinha o poder mais estúpido, não é?
Sim, que era o gajo que consegue expelir da uretra setas de cimento, mas rugoso, a passar ali... Sim.
Olha, mas se calhar até lhe dava um trabalho no fim de semana e ia para uma obra...
Ou segurança de shopping. Vá atrás daquele ladrão.
Ah, mas disparava assim mesmo. Pá, eu gostava disso. Eu de gabardina. Era a minha farda.
É pá.
Não. Mas, olha, só melhoraste.
Enfim.
Olha o meu dilema, então.
Ah.
Vocês, todos os dias que se levantassem de manhã, é uma primeira alternativa. tinham de pegar na cabeça do assassino Diogo Alves, aquela que está dentro de um frasco.
Sim, sim, na Faculdade,
de Ciências. Pegavam na cabeça dele, tinham de dar um linguado, dar os bons dias e pousar.
Mas ele, consegues-lhe abrir a boca para dar um linguado? Ou dás tipo, estás tu com a língua só a lambuzar nos lábios?
Tu forças.
Ah, e tu forças. Sim. Ou seja, não há não rigor mortis.
Não desfaz quando.
Não, não, é tipo um pico, sei lá. Deve ser.
Um pico. Ok.
Sim, é, faz
mas
isso.
Mas o que é que. É, faço isso porque.
Porque tens de fazer isso.
Tenho de fazer isso para fazer o quê?
Se não morres, pronto.
Ok.
Tens de dar todos os bons dias ao assassino Diogo Alves e de volta e meia. Tens de ir à televisão falar sobre isso, porque quando os jornalistas não têm nada, tipo Silly Season, olha, vamos falar com o gajo que anda a comer o serial killer morto. Pronto.
Sim.
Era isso. E tu aceitavas falar porque tinhas orgulho disso. Ok. Primeira opção. Segunda opção. Sempre que alguém vos beijasse, era como se estivesse a beijar o assassino Diogo Alves. Era a mesma sensação.
Ah,
formal.
Mas tu estavas fixe. Pico.
Tu estavas fixe, não tinhas de beijar ninguém. Mas se alguém
espera, tivesse não percebi a segunda opção.
Quando alguém te beijasse, quando a tua namorada te fosse dar um beijo, a sensação que ela tinha era como se estivesse a beijar o assassino Diogo Alves.
Então o problema era dela, não era meu, é isso?
Era dela. Pois. Era teu porque eras uma pessoa horrível de beijar, não é?
Já alguma vez beijaste o assassino Diogo Alves?
Não. Acho que é proibido. Quanto é que achas que eles... Tipo, um gajo da Arábia Saudita, quanto é que ele tinha de pagar para deixarem dar um beijo ao Diogo Alves?
Eu acho que é possível. Imagina que...
Profanar o cadáver do assassino Diogo Alves.
É uma questão de números.
Sim.
À partida.
Pois, à partida, tipo, o pessoal da faculdade.
Mas tu na primeira opção tinhas dinheiro para ir para pagar para fazer isso?
Não, não,
na primeira tinhas de fazer isso para viver.
Tinhas de fazer isso, okay. era.
Epá, eu acho que na primeira opção, se tivesse que fazer aquilo ia morrer cedo. Tipo, havia uma altura que eu dizia, pá, chega. Já resolvi a cunhar de
Alves. Vou-me eu atirar do aqueduto das dos livros, não é? Que era onde ele matava.
Serias a última vítima do Diogo Alves.
Sim, vou ser a última vítima do Diogo Alves. Sim.
Então, tinha que ser a segunda.
É pá, a segunda, sem dúvida.
É pá, mas serias uma pessoa nojenta.
Ah, na primeira hipótese, não. Vou beijar, não é? A cabeça do Ned Stark. Vou beijar a cabeça de um assassino em série. Não sou nada nojento, não é?
Pois.
Olha ali um maluquinho. Gosta de beijar cabeças decapitadas. É pá. Ser a tua cena, não é?
Pá, o que é que saberá? Deve saber mesmo formal aquilo.
Álcool.
Álcool.
Sei lá.
Tu tem álcool.
Olha, desinfetado está, não apanhas herpes ali.
Pois é isso. Se calhar não é assim tão mau, não é? Pode saber a tequilha, uma coisa assim, não é?
Ah, não, olha, isso era fixe.
Tipo, ver shots, usá-lo como copo.
Tu dizeres, olha, isto é mais ou menos álcool. Em vez de o meter em formol, pode meter em vodka. E tu estás a dar beijo, não é?
Não, estás a usá-lo como copo de shots.
Ah,
não é?
Beber de crânios, Fónix. Pronto, isto enverdou mesmo por uma coisa muito negra.
Pá, sim. Sim, diz a pessoa que há bocado estava a sugerir matar pessoas. Só porque.
Epá, mas
só
era uma coisa
estúpidas.
Agradável.
Era
mais agradável do que isso, fogo.
Se fores outras pessoas, a partir de se não nos calhar a nós, é sempre agradável.
Epá, fogo, ok.
Pá, não, não. Pronto, então responde, é a segunda opção.
Para mim é a segunda. Okay. Tu era a primeira?
Era.
Estavas mortinho para beijar a cabeça de Diogo Alves?
Não,
estavas mortinho.
Simplesmente eu não gostava de ter o bafo de um gajo que está morto há 100 e tal anos.
Vocês sabem que a cabeça dele tornou-se um fenómeno de TikTok.
Sim.
Que os miúdos descobriram que havia uma cabeça de assassino numa faculdade de Lisboa.
Fazem excursões para ir ver a cabeça?
Epá, é possível ver, eu não sei se é possível ver.
Eu acho que é. Acho que aquilo é tipo uma sala de aula. Há aulas lá, nesse sítio.
Fónix.
Eu vou tirar um curso onde estiver.
Yeah, ter aulas. Eu nem queria, não percebo nada de medicina, mas vou ser médico só por causa disso.
Mas eu acho que o Panteão Nacional devia ser assim. Em vez de estarem lá os cadáveres em túmulos, deviam pôr as cabeças do tipo conservadas. Porque assim tu ias lá e vias mesmo as pessoas, a cara delas, não é?
Mas estás a dizer que devíamos ter decapitado a Amália?
Sim, mal morria, olha, decapitamos, metemos num frasco, quando ela for para o panteão, mete-se lá e as pessoas vêem lá, assim, a flutuar.
Ora.
Uma espécie de Futurama.
Sim, no Futurama.
E podia ser, então, depois, o panteão Está a dizer uma espécie de oceanário de cabeças, sim, não é? Mas se tu não estavas a ver, carregavas num botão e traziam-te a cabeça à frente o Afonso Albuquerque, não é? Olha, deixa eu ver como é que era o Afonso Albuquerque.
Essa já não dá, já foi há
já
muito
não
tempo.
Dá.
Mas estou a dizer, imagina, quando o Ronaldo morrer, deviam precaver-se já para isso estar... Para as pessoas poderem...
Ai, que coisa tão estúpida.
Serem telecomandadas, tu poderes jogar com elas, sei lá. Tipo Pac-Man com as cabeças. Não era engraçado isso? Tipo, tu largares assim... comida,
Sérgio, pontante...
Isso era um incentivo para não querer fazer nada pela nação.
Eu não importava que me fizessem isso.
O quê?
Se quando eu morresse me usassem para fazer de Pac-Man, pôr um alto na minha cabeça a abrir e a fechar a boca e tinham de usar tic-tic-tic para eu... Tipo, como tu alimentas peixes no aquário, alimentavas as cabeças dos heróis da nossa nação.
Imagina o que é tu morreres e deixares no teu testamento que pá, o meu sonho é a minha cabeça ficar em formol na casa dos meus filhos.
Ah, não, isso não. Pá. E se estou a impor-lhes isso, não é?
Uhum.
Tinha de ser eles a quererem ficar com a minha cabeça lá. Se calhar querem, não sei.
Epá, isto está-se a tornar estranho.
Ok, mas, cenas.
Sim. Pedro, fala um bocado do teu podcast, o Cripto Café.
Era mesmo por aí que eu queria, sim. Já que eu quito, eu quero fazer
sim.
Publicidade.
Anda, faz publicidade. Cripto Café?
Cripto Café, conversa de tasca sobre cripto. Qual é que é a vossa opinião sobre criptomoedas? Já ouvi dizer que não são muito favoráveis.
Opá, o pouco que eu sei de criptomoedas
é que é um esquema.
É que há muito esquema à volta disso. Muita
há muito esquema.
Sim, sim, sim. Claramente.
Presta-se a isso e depois há aquela coisa de supostamente é uma solução descentralizada para o dinheiro e para armazenar informação, etc. Há uma tecnologia interessante por trás disso, mas e sequer podes esclarecer melhor do que eu, por exemplo, em termos de impacto ambiental é muito grande. A mineração e essas
queres
coisas.
Ir por aí. Porquê que o pessoal que não percebe nada de criptomoedas quer começar a lutar por essa parte? Cara, essas pá. Mas sim,
mas vou... em que é que isso tem impacto?
Pá, por exemplo, imagina, tu para sustentar os bitcoins tens de ter máquinas aí a trabalhar.
No caso do bitcoin, sim.
Como assim?
Para a rede ser máquinas? Descentralizada,
sim.
Tens que estar a gerar um. Uma chama-se mesh, vou pelos termos nerds, aleatória, que tem que caber nos certos parâmetros. Isso é gerado aleatoriamente e qualquer pessoa pode gerar isso aleatoriamente. A questão é que estamos todos a debater uns contra os outros para ter a hash que vai desbloquear o próximo bloco e receber uma recompensa em Bitcoin. E como o pessoal anda toda porrada por causa disso, tem um consumo elétrico considerável, sim.
Ok. Então esclarece-nos lá. Primeiro, porquê é que tu entraste nisso?
Epá, entrei porque queria ficar rico. Não tive sucesso, mas acho que é por aí que toda a gente entra.
Ok.
Caro ouvinte, se quiser ficar rico, não entre em Bitcoin.
Mas nós tivemos aqui o Ivo Conceição e ele falou de uma situação em que há uns anos ofereceram-se para lhe pagar um set DJ com Bitcoin e ele disse que não, nem pensar que queria o dinheiro e ele teve a fazer as contas. Se tivesse aceitado Bitcoin, aquilo tinha valorizado, ele tinha ganho milhares de euros.
Eu ando há anos a tentar fazer com que estes senhores aceitem o pagamento da revista em Bitcoin. Eles um dia vão se arrepender.
Sim. Pá, eu nem sei como receber isso, sinceramente. Mesmo que quisesse, não faço ideia como é que funciona. É tipo, tem de instalar uma app no telemóvel?
E é por aí, sim. Mas isso é uma questão de educação e para isso podem ouvir o Cripto Café. Nós falamos disso.
Mas vocês esclarecem dinheiro... Imagina, não é uma conversa fechada em que quem vai ouvir já tem de perceber.
Epá, entraste bem, fizeste uma boa pergunta. Por acaso fazemos...
É raro.
Fazemos uma conversa muito, muito fechada, sim.
Ok.
Temos muitos termos técnicos. Opa, quem quiser seguir e tiver paciência, vai apanhando.
Okay.
E acho que o tempo consegue entrar.
Acompanhar.
Mas quem não perceber nada, os primeiros episódios fica
vai dar a nora.
Sim.
Opa, okay. E tu concordas que muitas vezes o discurso do pessoal de cripto parece mesmo discurso de esquema pirâmide.
Ah, concordo.
E de nós contra eles, e epá, estes são todos burros, nós é que estamos aqui, que parece que estão a tentar converter outros.
Sim.
E torna o pessoal desconfiado, não é?
Mas aí concordo contigo, e já agora, eu acho que no final de acabarmos isto, eu vou-vos convencer a trocar este estúdio todo por um NFT.
Mas troco.
Para a semana não,
não
há,
é meu.
Para a semana não há episódio, mas vocês daqui a 6 meses conseguem 10 estúdios iguais.
Mas okay. O NFT já morreu completamente, isso, não foi?
Ainda existe.
Ainda existe, mas imagina, lembro-me daquela coisa dos macacos, não é? Que andavam as celebridades todas a comprar um avatar de um macaco
do
Bored Ape e neste momento já não se vê ninguém com isso.
Epá, ainda tem algum valor. Eu neste momento comprava um macaco por 100€, mas eles ainda não estão por 100€.
Ainda não estão por 100€?
Ainda valem alguns milhares.
Okay.
Mas sim, perdeu o hype. Isto é um bocado ronda por hypes. Há projetos que vão entrar no mercado que fazem uma coisa diferente e o pessoal vai investindo porque quer ficar rico e depois vai saber que aquilo não é assim tão inovador e cai por aí abaixo. Se quiserem entrar em criptomoedas e não perceberem nada, nem quiserem perceber, não desviem muito o Bitcoin, porque o Bitcoin à partida é o primeiro e é o mais seguro. Tudo o resto, uns são esquemas, outros simplesmente estão a tentar inovar. E conseguem, outros, a maior parte não consegue.
E havia aí uma moda também, quando surgiram os NFTs de celebridades e youtubers e não sei o quê, que criavam coleções de NFT, os fãs iam comprar e depois... Paul Rugg, não é?
Como
é
que se chama? Qual é o termo? Paul Reagan.
Sim. O Logan Paul.
Isso.
Há um youtuber muito fixe que é o Coffeezilla.
Explica essa cena.
Que ele, a cena dele é quase jornalismo de investigação em que desmonta esquemas de internet, não só de cripto, de várias coisas. E então ele, é mesmo muito interessante. E ele explica bem essas coisas. Não é um gajo anti-blockchain, nem anti-cripto.
Não. Simplesmente vai à procura dos esquemas e tenta denunciá-los. Isso é bom para o ecossistema.
Ok. Pois, muitas vezes coloca-se também isso tudo no mesmo saco, não é? E saber destrinçar. Olha, eu não saberia. Nunca entrei sequer nesse tipo de linguagem.
Possivelmente não precisas.
Não precisas? Como assim? Se eu preciso ser rico, preciso.
Eu não olho para as criptomoedas como uma coisa de ser rico.
Ok.
Olho como uma utilidade. Isto dá-me jeito para pagar coisas.
Há muita gente a aceitar pagamento, ou não?
Gente em direto não, mas na net já encontras sítios para receber.
Mas a Bitcoin, as criptomoedas só fazem sentido porque é possível trocar por fiat money, não é?
Neste momento, sim. Neste momento tens de trocar porque não consegues pagar tudo. O objetivo é chegar já a um ponto em que não precisas de trocar, mas claramente... Existe um caminho a ser feito e tem que ser feito. Mas o objetivo é conseguir chegar a um ponto em que recebes cripto e não vais trocar cripto porque o mercado está tão estável que não precisas. Sabes que amanhã não vais ter metade do teu valor.
Sim.
Não é o que acontece neste momento. Mas é fixe. Nós cá em Portugal não temos essa necessidade. Mas, por exemplo, eu conheço um caso de uma pessoa que vendia memórias de PC e recebeu uma mensagem de alguém na Nigéria que disse que queria comprar.
É logo desconfiar, não é? É onde veio os príncipes da Nigéria.
Mas a Nigéria acabou por morrer, não é? Por causa disso, por causa do príncipe.
Mas é que é exatamente isso. É que a pessoa queria realmente comprar, mas como é só esquemas, ninguém leva aquelas pessoas a sério.
Yeah.
Então, a solução foi pagar em Bitcoin, que o Bitcoin vai para aquele endereço e não volta.
Yeah.
A pessoa recebeu o Bitcoin, já está deste lado, não volta para trás. Despachou a encomenda.
Okay.
E para esse tipo de utilidade é muito fixe.
Okay.
Sim, para o pessoal da Nigéria poder comprar coisas porque ninguém acredita neles.
Opa, sim, coitados.
Também é muito fixe, por exemplo, na Argentina, em que tens um mercado hiperinflacionado e tu tens lá Bitcoin, estás a garantir que não estás a perder valor.
Ah, sim, tem essa utilidade. Por exemplo, mesmo na Venezuela, a forma que os imigrantes venezuelanos conseguiam enviar dinheiro para casa era através do Bitcoin, porque aquilo, a moeda desvaloriza tanto lá. Sim, tem essa utilidade. Agora, também tem o lado negro, que é, torna o branqueamento de capitais muito mais fácil, não é?
Sim, não. Sim, por um lado, não por outro. Nós no mercado europeu já tens... Eu não gosto desta parte, é a parte que eu não gosto. Mas eu percebo a questão do branqueamento de capitais, mas nós no mercado europeu já somos bastante regulados e tens que fazer todas as diligências quando estás a receber dinheiro e tens que provar de onde é que ele veio.
É?
Não é fácil. Noutras jurisdições, sim, há de haver.
Uhum.
E... É pá, pois.
Sim, mas então, acho engraçado que é... o caminho da credibilidade da criptomoeda passa muito por a criptomoeda tornar-se o mais parecido possível com a moeda normal. Não perderá isso, essa tal mística da descentralização?
Epá, isso para mim é um problema, sim.
Vejo, porque...
Há quem veja nisso uma virtude, eu não vejo nisso uma virtude, e pá, os projetos que eu acompanho não vão pela questão da regulação. Tentam ser uma coisa, tentam ser um projeto fixo, independentemente da regulação. A regulação é que se tem que dobrar à volta do projeto.
Epá, mas pois, mas há esse dilema que é, por um lado, a natureza ideológica das criptomoedas pressupõe, tem o lado negro do branqueamento de capital e de ser usado para droga e pornografia ilegal e coisas do género, e se fores regular, o que é bom, perde o lado...
Mas não achas que esse tipo de controle devia ser feito de outra forma? E não devia estar a ser espiado só porque... Ou seja, é de arrastão.
Pois.
Por feito, desconfiamos toda a gente, e vai por arrastão. Tipo,
Epá, sim, concordo contigo em termos ideais. Mas depois eu também não curto que haja pornografia infantil, percebes?
Sim, sim.
É um dilema e é bom. Mas sim, é um dilema, é uma discussão filosófica complexa, sim, porque eu acho que a esmagadora maioria das pessoas são bem intencionadas e há um abuso muito grande dos Estados e das empresas de grande tecnologia e não sei o quê, que neste momento controlam-te a vida toda, se quiserem.
Sim, sim, sim.
Isso é péssimo.
Mas por exemplo, a questão dos camionistas do Canadá, vocês lembram-se disso?
Lembro.
Que eles fizeram uma greve. Proibiram todas as formas deles receberem dinheiro. Eles não podiam receber doações para continuarem a greve. É debatível se o que eles estavam a fazer é ilegal ou ilegal. Uhum. Pá, eu, por suposto, acho que se as pessoas querem lutar, devem ter direito a lutar.
Uhum.
Uma das formas de eles receberem dinheiro foi através de cripto. Porque não havia nenhum outro método que permitisse.
Mas quem é que lhe estava a dar dinheiro? Apoiantes do...
Sim, okay. Pessoas que apoiavam a causa.
Uhum.
Ok.
Mas é debatível. Tipo, aí vais ter que debater o que é mau, o que é bom. Porque para o governo era mau eles estarem a fazer greve, claramente.
Uhum.
Estavam a incumprir uma lei. Mas, se calhar, se quiser, as lutas...
Isso, a luta tinha a ver com o combustível, o aumento da...
Já não me recordo
das causas, sim. Pois... É complexo.
É debatível. Eu olho para isto.
É complexo.
Sim, sim. Mas eu compreendo o vosso argumento. Mas eu olho para isto mesmo como uma coisa de estarmos aquém do governo. Porque nós hoje em dia temos um governo fixe. Pá.
Uhum.
Temos de dizer que é corrupto, que é menos corrupto. Mas não estamos mal na Europa.
Sim, 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 sim.
Mas isto um dia para o outro muda. E
é
se não tiveres uma salvaguarda.
Tipo, as ferramentas de vigilância que nós criamos, por mais bem intencionadas que sejam, podem ser mal utilizadas.
Exatamente.
Por alguém que venha
e
a seguir.
E tendem a ser. Se olharmos para a China, aquilo é aos bocadinhos, é aquela metáfora do sapo dentro da panela que vai aquecendo, vai aquecendo.
Não, é verdade isso. É verdade. E é importante, pá, sou perfeitamente a favor desse movimento de controle. E depois, os argumentos que depois nos dão para a vigilância também nos convencem, mas sim, tem de haver um equilíbrio. E daí eu, na altura em que o Snowden lançou os leaks do NSA, epá, foi assustador o que ele disse, mas não aconteceu nada. As pessoas basicamente ficou por ali. O gajo está na Rússia,
estragou a vida toda.
Estragou a vida toda, deu-nos essa informação. Nós sabemos que existe um controlo que nos controlam completamente, se quiserem. Basta carregar num botão, sabem as mensagens que trocamos, as chamadas que fizemos, com quem falámos, etc. No entanto, as pessoas aceitaram isso pacificamente.
E é pouquinhos, sem darmos conta.
É.
Porque não vives mal, lá está. Nós não estamos mal neste momento.
Uhum.
Mas a coisa, lá está, quando mudar, estás agarrado. Sim. Não tens como dar a volta. E olha para isto das criptomoedas como uma salvaguarda. Apesar de ter esse problema todo do branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, pornografia infantil, que eu não concordo e acho que se deve debater, mas acho que tens que ir à raiz do problema e não pegar na massa monetária e toda a gente por defeito desconfiamos toda a gente.
Sim.
E depois logo se vê.
Yeah.
Ok, mas caros ouvintes, se quiserem saber mais, criptocafé.pt, nós todas as semanas lançamos um episódio.
E estão em todas as plataformas também.
Nós, és tu, tens um
painel?
Um painel?
Somos quatro, sou okay. Eu, o Kiko, o Ricolas e o Fubrocas. Uhum. Amanhã estamos na.
Opa,
é o Malman, o Kiko, o Ricolas e o Fubrocas.
Opa, o Fubrocas é o meu preferido.
Amanhã estamos na Universidade de Aveiro, estamos na Festa da Software Livre, fazendo a nossa própria conferência, portanto, até podem aparecer lá. E vamos ter um painel de giro também na conferência. Vamos fazer mesas de redondas. Eu gosto de dizer tábuas redondas. Gosto de fazer tradução literal. Sim. Vamos fazer tábuas redondas da parte da tarde e temos umas apresentações da parte da manhã. Portanto, também é uma atividade que podem fazer na festa do software livre.
Ok, se tiverem a ouvir, vão a isso. Se tiverem a ouvir em podcast, nós vamos fazer, tentar que isto saia o mais cedo possível para as pessoas ainda conseguirem ir a tempo disso. Mas de qualquer forma, vão ter. Isto é um evento anual?
É a primeira vez este?
Não, já fizemos em 2000. Já fizemos, não, eu só entrei há pouco tempo. Já foi feito em 2004. Okay. Não me recordo onde é que foi. Em 2018 foi feito na Moita. E este ano está a ser feito em Aveiro. E vamos tentar fazer anual.
Okay. Regularizar isto,
não é uma,
não é?
Isto não é uma coisa que dá algum trabalho, mas as comunidades estão, acho que estão contentes com o que está a ser feito, portanto vamos tentar normalizar a coisa e fazer um evento anual.
Ok, sigam a associação se estão interessados nestes temas e vão-se mantendo a par das iniciativas que vão tendo. Pá, que é super meritório, porque eu gosto desse aspecto de libertário no bom sentido, que de tentar de desconfiar da autoridade, de dedicarem o vosso tempo livre para tornar software mais acessível e
melhorar,
lutar,
não é?
Lutar contra monopólios, porque da mesma forma, ok, o Estado é um monopólio, da força por definição, mas a Microsoft é outro monopólio, claro, por exemplo, e eu também não gosto que demasiado poder esteja na mão assim de grandes empresas privadas que opá, e é fixe vocês terem essa luta.
É isso, já agora se acharem que o software livre é uma coisa cujo assiste. Eu vim aqui, eu devia estar a trabalhar na festa de software livre e eles disseram, pá, isso é fixe, vai lá, mas tens que arranjar dois sócios. Portanto, façam-se sócios, que senão vou levar nas orelhas logo à noite.
Ok.
Façam-se sócios da Ansol, porque a Ansol organiza isto, mas não é só isto. Isto é apenas uma pequena parte. Também tentamos...
Vai-se interrompido, Pedro.
Entrar em contacto...
Entrar em contacto com...
Entrar em contacto
alegria
com...
de viver... Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores
muito obrigado.
Conservador
obrigado.
De Direita.
Tá, até uma semana.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.